O que é que sucede? Está no ar, edição de sábado com Ana Garcia Martins, pipoca mais doce a partir do Brasil. Alô, Ana.
Olá, tudo legal?
Olha, eu ouvi
meus
dizer...
brigadeirinhos.
Eu ouvi dizer que já estás tão farta dessa água quente, de usar chinelo no pé e que só pensas em voltar para o pé de nós. Olha, chuva, frio.
Está a chover em Lisboa.
Não? Ah, pena. Estou com muita pena vossa. Que lamentável.
E estás cheia de saudades, não estás?
Olha, agora... Fiquei de rastos com isso. Acho que até vou, sim, vou voltar. Olha, vou já. Esperem um bocadinho que eu vou já para aí fazer.
Ainda fazem em direto.
Ao vivo.
Quer dizer, em direto estamos a fazer, mas assim, ao vivo.
Em direto estamos.
Claro.
Não têm o prazer de ser agraciados com a minha presença, não é?
Pois não, mas olha,
apreciam.
Já temos a tua voz. Vamos lá, então o que é que sucede?
Olha, para já, folga em saber que estão a conseguir sobreviver na minha ausência. É com dificuldade, não é? Com
muita,
dificuldade,
muita,
mas
muita.
Pronto. Muita, mas sejam fortes para... Eu sei, mas para a semana já estou para vos poder esfregar o meu bronze na vossa cara, tá bom?
Portanto, incrível.
Nada temam.
Olha, nada
bom,
temam não, porque
por...
depois
sim.
Vai o Diogo de férias. Portanto, no próximo
sabes
fim
que eu...
de semana...
Pronto, agora que ele não nos ouve, eu sempre achei que ele tinha assim uma pontinha de inveja. E é isto, percebes? Eu vou de férias, ele pumba logo, marca férias logo para a semana a seguir. Não aguenta.
Assim, e vai ser sempre assim.
Não aguenta. Mas de certeza que vais para o destino de chuva, não é, Diogo? Pronto.
Mais ou menos, vamos ver. Vamos ver.
Claro.
Imagino. Olha, eu depois nem quero encontrar durante algum tempo. Não sei
não,
que
não, esquece.
Que...
Vai para a Islândia ou para a Escócia. Uma coisa
ver auroras boreais.
Não vamos ter inveja. Não vamos ter inveja. Bom, mas porque a vida não se faz só de praia, infelizmente, vamos então saber o que é que se passou nos últimos dias. E claro, vamos ter de começar com a demissão de Liz Truss, a primeira-ministra britânica, que não tendo sido propriamente uma grande surpresa, não deixa de ser tristinha. Eu achei tristinha, então a mulher instalou-se, agora vai ter de levar a tralha toda para casa outra vez, isto é uma canseira. Bom, 45 dias foi o que Liz Truss aguentou no governo e que fizeram dela a quarta primeira-ministra a demitir-se desde que o Brexit foi votado em 2016. E eu só imagino a Rainha Isabel II às voltas no túmulo e a pensar que a pessoa não pode sair daqui 5 minutos, que é logo este regabof. Ou regabof em inglês.
Exato,
que é
claro, toda a gente sabe.
Regabof. Pronto, a internet encheu-se de piadas sobre este corrupio. Houve gente a dizer que o número 10 de Downing Street parecia um Airbnb. Houve quem fizesse memes como porta giratória a dar a entender que aquilo é um entra e sai que valha-nos Nossa Senhora dos Primeiros Ministros. Enfim, deu para tudo. A piada mais comentada, não sei se vocês acompanharam, talvez tenha sido a do tabloide inglês, o Daily Star, que na semana passada lançou a campanha Quem Dura Mais, Liz Truss ou uma alface. Pois é. Numa perspectiva muito pouco animadora, o Daily Star dizia que a primeira-ministra iria durar menos tempo no governo do que aquele que uma alface leva a apodrecer. E vai daí, criou uma live no YouTube, toda a gente podia acompanhar, onde era possível assistir a qualquer hora a uma alface, em direto, ao lado de uma foto de Liz Truss. Bonito, não é? Pronto. E o cenário ia mudando. Imaginem, a alface, se nós fôssemos durante a noite, víamos a alface a dormir com tapa-olhos, para evitar a claridade. Depois de manhã levavam-lhe café e torradinhas. À noite punham a luz assim mais festivas e um copo de vinho. Foi muito animado. Esta brincadeira durou 7 dias e a alface sagrou-se a grande vencedora perante o olhar de 21 mil pessoas que estavam a assistir ao direto no YouTube. Este feito foi comunicado pelo jornal ao som do hino britânico, imaginem. Já eu imaginei que neste momento a Rainha Isabel II estivesse a tentar fugir do caixão para distribuir uns tabefes reais perante tamanha heresia. Fresca, que nem mais fresca do que a própria Liz Truss, a rainha, acredito. Imagina, coitada da senhora, ouvir o hino, não é? Bom, o Daily Star diz agora que já começou a busca para encontrar o próximo vestal em Downing Street, quem é que será? Eu, quanto a mim, eu só quero saber onde é que eles foram arranjar uma alface que durasse ali fresca e fofa durante 7 dias. Porque a minha casa, ao fim de 2, já estão assim a ficar meio murchitas. Não sei quanto às vossas alfaces, onde é que...
Olha, por acaso, as minhas lá em casa também não duram muito. Esquece, 2 dias e...
Pois, portanto...
Então, a fazer adulterado, não é?
De certeza, Isto agora, olha, uma...
Mas se o Daily Star puder partilhar onde é que arranjou a alface, venham daí. Bom, eu vejo que, entretanto, eu ouvi aí o sonzinho do nosso separador da indignação do dia. E é mesmo para aí que nós vamos então saber o que é que anda a chatear a malta nas redes sociais, o que é que anda a indignar-nos. E ontem foi uma coisa aparentemente tão inofensiva como uma lata de atum. Pois é. Então, o Jornal Expresso lançou uma notícia que dizia, e passo a citar, as pessoas estão desesperadas, escondem latas de atum e leite para comer ou dar aos filhos. Furtos de alimentos disparam nos supermercados. E ilustrou esta notícia com uma foto onde se vêem latas de atum Bom Petisco enfiadas em caixas de alarme. Portanto, parece que isto agora é uma prática comum, pôr alarmes em produtos alimentares básicos para evitar que sejam gamados. Está a acontecer muito. Ora, a notícia gerou bastante indignação, por um lado porque isto diz alguma coisa sobre a situação do país, quando as pessoas se veem obrigadas a roubar para comer, é porque estamos mesmo a bater no fundo, e o Expresso indica que há quase 2 milhões de portugueses a viver com menos de 554€ mensais. Por outro, as pessoas não deixaram de achar estranho que na foto o atum, um atum Bom Petisco, com alarme, apareça numa prateleira ao lado de latas de atum Santa Catarina, que é bastante mais caro, e que estavam ali à fresca sem nenhum tipo de alarme. Nunca pensaram que passássemos a nossa manhã a discutir marcas de atum, não é?
É verdade.
Este já virou a versatilidade deste programa. Dá para tudo. Pronto, mas é verdade. E as pessoas então ficaram muito intrigadas com isto e perguntaram-se o que é que isto significa, não é? Porque é que um atum tem alarme e o outro, que até é mais caro, não tem? Será que as pessoas são seletivas na hora de roubar? Quem quer roubar uma lata de atum está atento, não é? Vai prestar atenção à marca? E se é assim, porque é que não roubou então o atum mais caro? Há alguém no Twitter que comentou com alguma piada e que diz: se os portugueses até a roubar são poupadinhos, como é que se espera que este país ande para a frente? E é verdade, não é? Porque é que roubamos um Bom Petisco e não um atum mais caro? Isto levou também a alguma desconfiança e começou a correr a teoria de que poderia ser uma estratégia de marketing. Há alguém que diz: o que me parece inverosímil nesta imagem é que tenham protegido as latas de Bom Petisco e deixado à mão de semear as de Catarina. Não estão a fazer isto para se protegerem de furtos, estão a fazê-lo para promover um produto medíocre. Não é segurança, é marketing. O que é que vos parece?
Olha, não sei, por acaso pode ser por aí. Eu ia que o Bom Petisco, enfim, é aquela marca se calhar mais presente e as pessoas já conhecem.
É que sai mais.
Sim, pois, mas também...
Associam a qualidade,
dia,
não é?
Sim. Mas também pode ser uma bela
estratégia
de marketing, é verdade. Nós já vimos por menos, não é?
É verdade.
Pronto, mas ficam agora, depois deste programa, a saber se é para roubar, roubem o Santa Catarina, que é dos Açores, é mais caro e vão mais bem servidos, está bom?
Olha, pronto, fica a dica, comigo, não é?
Fica a dica. Comigo não têm de se preocupar com o atum. Já quanto a pacotes de batatas fritas, eu não ponho as mãos no fogo, está bem? Portanto, eu acho que é melhor começarem a alarmar também os pacotes de batatas fritas.
Olha, e com trufa? Sim ou não?
E esquece. Eu não tenho maturidade para ter batatas fritas em casa, não posso. Então com trufa.
Ai, também eu. Bem, vamos para o próximo, avançamos. Olha, o Diogo nem diz nada, o Diogo está só a olhar e a pensar, Diogo... tipo...
E no nosso Nem Tudo o que Vem à Rede é Fixe desta semana, eu penso que nós aqui no nosso O Que É Que Sucede ainda não tínhamos falado de futebol, não é? Penso que...
Falámos do autocarro do Paris Saint-Germain.
Ah, pois foi.
Sim, mas não foi futebol, foi assim uma coisa acessória, não é? Não falámos de futebol, futebol
sim,
puro e duro, apesar do autocarro ter passado por Vilar Formoso, que é uma coisa que sempre...
Ah, ainda bem que registaste. Regra...
Não te esqueceste.
É verdade, registei. Olha, e só aqui antes de irmos a isso... Diogo, voltando só aqui a um tema que abordámos na semana passada, fica sabendo, para grande tristeza tua, que a Netflix está a pensar começar a cobrar, a pensar não, vai mesmo cobrar mais, para que a conta possa ser partilhada. Portanto, se queres partilhar a conta, vais pagar mais 2 ou 3 euros por mês.
Pois é.
Portanto, acabou-se a trafolhice. Está bom, meu menino? Acabou-se.
Pronto, olha, vou ter que gastar mais.
Olha, já está a mandar mensagem para alguém.
Agora vai.
Exato. Vais ter que chegar à frente.
Agora vou ter aqui um problema, que eu não sei quem é que vai ficar com a conta agora. Vamos ter que, se calhar, partir para um contencioso.
Trata de uma partilha de... Vamos ter que meter advogados ao barulho. Olha, é o que for preciso, é o que for preciso. Bom, dizia eu que não tínhamos ainda falado de futebol, que é um dos temas que mais ódios e mais polémicas desperta e traz à luz do dia. Traz à luz do dia, inclusive, há muita coisa que devia ficar na escuridão, não é? Pronto. Ora, ontem foi dia de clássico, como vocês sabem, entre o Porto e o Benfica. Não quero estar aqui a regozijar-me por Benfica ter ganho, mas Benfica! E claro que as redes sociais foram ao rubro. Só assim para terem uma ideia, ontem as trends do Twitter eram Benfica, Porto, Eustáquio, António Silva, Sérgio Conceição, Otamendi, Rui Costa, Otávio, Florentino, Roger Schmidt, Draxler, João Mário, Neres, Rafa e por aí vai. Ou seja, parece que não se passou mais nada em Portugal ontem. Que maravilha, não é?
Nada.
Foi um dia santo, foi um dia sem problemas. Bom, as coisas, na verdade, começaram, como sempre, não é, a aquecer nas redes logo pela manhã, quando Max Landi, jogador de basquete do Porto, partilhou no seu Twitter uma imagem da VCI, onde alguém pendurou uma faixa que dizia, e perdoe a imagem, era, mas eu vou ter que dizer, se achas o Benfica merda, buzina.
Ah, eu não tinha aqui bonito. Um pi. Eu não tinha aqui um pi, pronto.
Pi! Vai agora, entrou com atraso. Entrou. É porque eu estou no Brasil, entra mais tarde.
Exato,
percebes?
Claro.
O pi ainda está a atravessar o oceano, mas está, deve estar mesmo aí a chegar. Pronto, Max Landis achou que era uma boa ideia partilhar esta imagem juntamente com um bom dia e um emoji de uma chávena de café. Foi fofo, foi fofo. Ora, ninguém me perguntou nada, mas este espaço é meu e eu digo o que eu quero. E eu acho que este tipo de atitude é assim, vá um bocadinho a tirar para a ruaceira e incendiária. E eu acho que ser partilhada por um atleta de um clube é ainda mais grave e devia dar direito a uma sançãozita qualquer, só assim naquela. E eu acho, atenção, que eu acho que isto seria aplicável independentemente do clube. Acho mesmo que um atleta que representa o clube não pode partilhar este tipo de mensagem. A verdade é que isto gerou tamanha indignação que Max Landis acabou mesmo por ter de apagar a sua conta de Twitter.
Ai,
estava-se mesmo a ver,
conta.
Não é que... Apagou. Acabou porque, claro, caiu-lhe toda a agenda
claro,
em cima.
Óbvio.
E ele, ao final do dia, a conta tinha sido removida. Mas também, quer dizer, pôs-se a jeito para ser alvo da fúria dos adeptos. Bom, adiante, voltemos ao clássico. Entre os vários assuntos do jogo, Sérgio Conceição talvez tenha sido o que deu mais falatório nas redes, com milhares e milhares de tweets. Isto porque Sérgio Conceição, o técnico do Porto, não é? foi expulso no final do jogo, um inédito, nunca tinha acontecido.
Nada.
Depois de ter achado que era uma boa ideia ir mandar vir com o árbitro, e mais tarde, na conferência de imprensa, com aquele bom feitio que lhe é característico, respondeu a apenas uma pergunta e pôs-se ao fresco. Não sei antes, dar um murro na mesa, em jeito de a conversa está boa, mas tenho de ir andando que deixei um cabrito no forno. E lá foi ele. Respondeu uma... A conferência durou 1 minuto e 40 segundos, sensivelmente. Pronto. A atitude de Sérgio Conceição dividiu opiniões, claro, que variavam muito segundo a cor clubística. Por exemplo, os adeptos portistas deixaram comentários no Twitter como Sérgio Conceição disse tudo, que orgulho deste treinador. E de facto, é de admirar a capacidade de síntese que num minuto e 40 conseguiu dizer tudo o que tinha para dizer. Ou aqui alguém que diz, tenho uma enorme admiração por Sérgio Conceição, admiro a paixão que tem pelo Porto, é um privilégio ter um treinador que sente este clube como nós o sentimos, isto não é para todos, o que muitos veem como raiva, eu vejo como alma, ou mil vezes um treinador raivoso do que um boneco de cera. Pronto. Depois, claro, também houve comentários menos fofinhos, por exemplo, o Sérgio Conceição não é emocional, é só mesmo malcriado, ou não há nada mais satisfatório do que ver Sérgio Conceição aziado, ou Sérgio Conceição É muito bom nisto, dá a ideia de que todos estão contra eles, para que os adeptos não se virem e não vejam que acabou de perder 3 pontos importantíssimos em casa. Eu achei graça a isto que diz Sérgio Conceição, responde apenas a uma pergunta na conferência de imprensa, terminando com um murro na mesa. Isto de ouvir buziradelas o dia todo deixa sequelas numa pessoa. Foi aqui uma bonita analogia ao que tinha acontecido na VCI. Pronto, eu acho que é preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. Ainda falta muito campeonato. Falta muito campeonato, pessoas, não se enervem, não é preciso enervarem-se desta maneira.
Mas foi envelhece, não é? Enervar não faz bem.
Olha, eu ontem envelheci, mas uns 43 anos, a ver aqueles últimos minutos de jogo, consegui descobrir um canal aqui no Brasil que estava a transmitir o jogo e perdi alguns anos de... Vocês nem me vão reconhecer, vou parecer 20 anos mais velha quando aí chegar. E não é do sol, é mesmo dos nervos, a enervação que isto foi.
Olha, avançamos!
Então, só assim para terminarmos, uma coisa que descobri na net, a edição americana da revista Time Out elegeu os 51 bairros mais cool do mundo. Depois de falarem com mais de 20 mil pessoas, incluindo habitantes de várias cidades e especialistas em diversas áreas, como comida, cultura, lazer, chegaram então aos 51 magníficos. Querem adivinhar? Quem é que ficou em segundo lugar logo a seguir a Guadalajara, no México?
Ai,
eu peço um rufar de tambores. Um rufar de tambores.
Tu queres ver que foi o Cais Sodré? Lisboa?
Tadã! Sua espertinha, foste googlar.
And we have a winner!
Eu pensei que vocês iam dizer, sei lá, Bobadela, Massamá, Terceira. Não, não, foi mesmo o Cais de Sodré. É verdade. Esta é a única representação portuguesa neste ranking, mas é melhor do que nada, não é? É melhor, eu fiquei contentinha, é melhor, claro, do que nada. A Time Out destaca o Cais do Sodré por ser a zona onde os jovens chefes de cozinha estão a instalar-se, pelas pequenas lojas e negócios, pelos bares e discotecas e por aí afora. Olha, eu fiquei contente com este destaque. Só acho que o Porto também merecia figurar nesta lista. O que é que vocês acrescentavam? Acrescentavam algum bairro aqui a esta lista da Time Out?
Olha, por acaso agora tu estavas assim, a dizer do Porto, por acaso tenho pena ali aquela zona da Ribeira.
A Ribeira ficava bem aqui.
Ficava, pelo menos eu gosto, e acho que é uma zona não só de bom peixinho,
é
acho que a pessoa não come carne, mas também tem assim uma boa onda, parece-me que podia estar.
Pronto, e se vocês gostam, devia ser motivo mais do que suficiente para isto ser incluído.
Não, Ana, proponho, não então, nos perguntaram.
E tu, o que é que achas?
Ah, não perguntaram mal, mas pois. Eu proponho que se faça aqui uma petição, não sei, juntar juntarmos aqui os nossos ouvintes e enviarmos uma petição para a Time Out americana a dizer que queremos o Porto nesta lista. Eu não sei, eu talvez o Feijó, tenho um carinho especial pelo Feijó.
Pronto, então, por que não? É verdade.
Feijó na Time Out, era o meu sonho.
A verdade é que isto são
sempre,
só...
Se a mulher sonha...
A verdade é que isto são só cidades muito visitadas, não é? E se calhar há por aí muitos bairros em cidades menos visitadas que não fazem parte desta lista.
Sim, estás a olhar para os 10,
para os 10 bairros mais cool do mundo. E portanto pode ser essa a questão também, não é?
Pronto,
falta
ser,
aqui maior conhecimento.
Nós vamos mudar isto, malta. Nós vamos mudar isto.
Vamos. Olha, Ana, antes de fecharmos, eis a questão. Tu tens que até me atrapalho. Tens de trazer aqui, é como as crianças, uma lembrança. Eu estava a pensar na fitinha do Bonfim. Pronto, aquele clássico.
Chinelas já tem
muitas. Havaianas tem muitas.
É? Pois. Pronto, se é só isso, está bem. Mas o Diogo já vai estar de férias, não é, Diogo? Já não vai estar aí?
Não, vai. O próximo fim de semana ainda.
Tive um impulso para dizer uma marca, mas não posso.
Ah, pois é, não pode, pronto.
Então não pode, já falámos do meu disco.
Eu mando mensagem.
É verdade, Ana. O Diogo aqui contou.
O que é que não se pode?
Mas o Diogo é jornalista. Nós aqui é que podemos dizer
tudo. O Diogo quer umas Havaianas, está bem, pronto. Está bem, eu levo. Manda o número.
Está bem, vou mandar.
Pronto, bem, olha, um beijinho, aproveita bem as férias.
Beijinhos,
quarta-feira já vais
divirtam-se.
Fazer aqui no estúdio com a
já
equipa
vou,
da tarde.
Já estarei. Isto nunca sabe. Vai que o tempo aqui continua incrível, que me apetece ficar mais 3 meses.
Ou
não
avião,
vamos dar nada por garantido, está bem?
Ou avião, não é?
Ou
nunca
avião,
sabe,
portanto não vamos dar nada
coisas.
Por garantido.
Pronto, é
mas
isso
eu tenho
mesmo.
O microfone, tenho tudo. Tenho tudo o que preciso para falar convosco, portanto não se preocupem.
Muito bem.
Muito
Ana,
bem.
Um beijinho. Até sábado.
Beijinhos, beijinhos.
Até a próxima.
Bom trabalho para vocês.